Agradecendo todos os contributos relativamente a isto, tentando responder de uma forma sistemática àquilo que foi dito. Primeiro, onde é que se deve discutir? Antes disso, reforçar uma coisa que eu disse e que talvez, pelos vistos, não ficou suficientemente clara. Já temos um problema hoje. Este artigo 20º, antes do número 5, já prevê que os cidadãos têm acesso a meios judiciais céleres e prioritários para a defesa dos seus direitos, liberdades e garantias. Isto não acontece. E não acontece há décadas. Nomeadamente, tornando impossível que um cidadão consiga fazer valer os seus direitos, liberdades e garantias junto do Tribunal Constitucional quando não tem outra forma de o fazer. O tema da onerosidade é um deles, mas eu creio que ficaria mais bem tratado no regime de acesso ao direito e na lei ordinária, estando já o princípio aqui estabelecido no próprio artigo 20º, mas acho que sistematicamente, ao falar no artigo 20º, que tem como epígrafe acesso ao direito e tutela jurisdicional efetiva, ela já existe, já está prevista, só que não está a suceder, já estamos todos a incumprir a Constituição quando fechamos os olhos a isto. A deputada Marça Passos pergunta se temos disponibilidade para discutir isto no contexto do 280. Dentro do princípio do que é melhor alguma coisa do que nada, sim, mas eu recordo que a lógica do 280 não tem a ver com a fiscalização deste tipo de violações de direitos, tem a ver com a fiscalização concreta da constitucionalidade, da constitucionalidade ou da própria legalidade. Isto são coisas diferentes. E quanto à objeção do entupimento do Tribunal Constitucional, quero constatar, primeiro, que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos não está entupido, e vão-me dizer porque é difícil de lá chegar e é caro, e isso é uma das razões, não está de facto entupido, e é por isso também que nós, ao contrário de outras propostas, limitamos o recurso a direitos, liberdades e garantias pessoais, ou seja, aquelas que estão entre o artigo 24º e 47º, no título 2º, capítulo 1º, desta versão atual da Constituição. Portanto, não abarcamos aqui os direitos económicos, sociais e culturais que pudessem estar a ser violados e esses pudessem ser passíveis de recurso de amparo para o Tribunal Constitucional. Portanto, parece-nos uma proposta equilibrada que tenta resolver este problema que já temos hoje. Os cidadãos não têm acesso célere e muito menos prioritário a tribunais que tutelem os seus direitos constitucionais mais básicos a nível daquilo que definimos e nós todos designamos direitos, liberdades e garantias pessoais. Portanto, achamos que, e acolhemos com agrado os vários sinais de simpatia perante o princípio, acho é que não devemos ficar à espera da discussão de todo o edifício da fiscalização para consagrar constitucionalmente uma forma mais direta de acesso ao Tribunal Constitucional, tendo, obviamente, o cuidado de, simultaneamente, fazer um ordenamento que permita que o Tribunal Constitucional não seja, de facto, inundado com pedidos deste tipo, porque, como há crivos em todas as ações judiciais, haveria também crivos nestas ações judiciais que impediriam que isso acontecesse. De qualquer das formas, penso eu que é mais positivo ter a necessidade de rever os custos do Tribunal Constitucional para dar tutela efetiva aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, do que por esse motivo prático deixar sem tutela coisas tão importantes como os constam desses artigos que eu referi. Muito obrigado.
Tem a palavra a deputada Alma Ribeira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós, aquilo que nos parece é que não há, neste momento, uma atenção específica dada pela tutela direta de direitos. E, portanto, esta é uma forma de uma via de reação direta no caso de haver uma lesão que, naturalmente, forçosamente é grave, como cometida por poderes públicos que lesem diretamente esses tais direitos, liberdades e garantias. Quando falamos de lesão, também falamos de omissão, naturalmente. Mas a verdade é que nós damos uma determinada relevância e uma determinada dignidade a um conjunto de direitos, direitos fundamentais, direitos, liberdades e garantias em particular, mas depois não lhe corresponde nenhuma dignidade do ponto de vista institucional equiparável à dignidade que nós lhe damos na sua, consagração. E atualmente nenhum daqueles que são hoje os institutos que estão à disponibilidade servem o propósito de defender, por exemplo, no caso de ser negado um habeas corpus, por exemplo. Não há essa possibilidade. direta, da ação direta. E, portanto, nós precisamos de garantir essa figura que, obviamente, e esse é um segundo patamar da discussão, deve ser, tem que ter um filtro, e o filtro é naturalmente da dignidade dos valores atingidos, e isso é feito pela norma que nós introduzimos, e por isso é que a introduzimos neste artigo e não no outro, é feito também, como de resto acontece noutras jurisdições, pela gravidade e pela atualidade do ataque ou da violação desses mesmos direitos. E, portanto, é possível introduzir sempre filtros ou critérios de admissibilidade de uma ação em matéria de recurso de amparo, que, digamos, que não é, pode ser considerado de duas formas, como recurso propriamente dito ou como instância. Agora, aquilo que nós temos é a utilização desse expediente de uma forma que aí sim é possível invocar pela inconstitucionalidade de normas que nada têm de direitos fundamentais ou de... Portanto, são interesses que podem ser muito menos preponderantes ou muito menos graves e valorosos do que aqueles que nós queremos com o recurso de amparo a cautelar. E, portanto, olhando o desequilíbrio que estas duas... que a realidade que temos e a realidade que nós gostaríamos de criar através desta alteração à Constituição, se calhar podemos concluir que nos falta esta via em concreto. Dizer só relativamente à discussão, a nós parece-nos que fica a fazer falta exatamente por aquilo que é a admissibilidade já de vias privilegiadas, mais céleres e diretas de resolução, porque isso é admitido desde logo no artigo 20, mas nós entendemos que podemos discutir este assunto também mais à frente, não temos qualquer oposição a isso, foi o entendimento que fizemos, mas estamos abertos a voltar a esta discussão noutro momento.
Tem a palavra a deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta que o PAN apresenta, ela vai ao encontro de soluções que já foram defendidas por professores como a professora Carla Amado Gomes, que basicamente defendem que deve ser feita uma distinção clara entre a ação popular e o que estamos aqui a propor, que no fundo é a legitimidade popular para a defesa de bens juridicamente protegidos, nomeadamente bens coletivos, o que é diferente. Não obstante, também o professor Jorge Miranda, aliás, há anos que defende esta distinção, em particular porque entende que esta matéria da legitimidade popular deveria estar no âmbito do acesso à justiça e não apenas na participação política, como sucede com o direito à ação popular, mas não obstante, aquilo que pretendemos ver é a consagração deste princípio e desta possibilidade, pelo que se só houver de facto abertura para que isto seja inscrito no âmbito do artigo 52, o importante é que de facto esteja consagrada esta possibilidade. Há pouco não referi, mas nós acompanhamos as preocupações relativamente vertidas nas propostas da Iniciativa Liberal e do PCP quanto à possibilidade do recurso de amparo, sem prejuízo de depois a própria lei poder materializar as condições de acesso, até para ultrapassar as preocupações que já aqui foram também vertidas quanto há um possível entupimento do Tribunal Constitucional, mas entendemos que o princípio em si é um princípio mais do que válido e que merece dignidade constitucional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, uma vez que provavelmente regressaremos ao tema quando abrirmos a secção relativa à fiscalização da constitucionalidade, que eu entendo deixar duas notas que eu acho que são importantes para fazermos a avaliação da inserção ou não de novos meios processuais. O artigo 20, no número 5, na redação que tem atualmente, não exige que a forma de assegurar a tutela de direitos, liberdades e garantias pessoais se faça através da intervenção do Tribunal Constitucional. A jurisdição constitucional portuguesa é reservada para a análise de questões de constitucionalidade. E a análise da questão de constitucionalidade das normas jurídicas em vigor é a missão a que optámos na construção do sistema de fiscalização de constitucionalidade embrionariamente em 76 e depois da revisão de 82 para ser o nosso modelo de fiscalização de constitucionalidade. E, portanto, a mudança para um modelo que assenta no recurso de amparo, é uma mudança de paradigma, que afasta o papel do juiz do Tribunal Constitucional, de juiz das normas em função da sua constitucionalidade, para uma outra coisa, perfeitamente legítima, que existem em várias outras ordens constitucionais e que outros tribunais constitucionais também têm. Mas é um afastamento deste modelo. E não é à toa que não encontramos a combinação com esta escala que está subjacente às propostas que estamos a analisar, das duas realidades sob o mesmo chapéu. O artigo 20, número 5, efetivamente tem tradução num meio processual específico destinado e criado na sequência da revisão constitucional de 97 para dar resposta a isto. É a intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, não só os pessoais, como disse, mas todos os outros, prevista no Código de Processo nos Tribunais Administrativos e que, efetivamente, nos casos dos quais os particulares fazem mão, tem a celeridade nele prevista. É, aliás, a forma mais célere e os mecanismos mais urgentes para a tramitação na jurisdição administrativa, porque era aquele em relação ao qual se entendia que faltava um meio processo para dar resposta urgente e em casos, e este fator não é irrelevante, em que o decurso do tempo útil urgente prejudicaria o exercício do direito. Todo o direito que demora a exercer-se, obviamente será, no fim do dia, um direito realizado de forma incompleta e insuficiente. Mas há direitos que o seu não exercício em tempo útil os priva mesmo da sua existência. O exemplo clássico, a manifestação contra uma cimeira da NATO que se vai realizar no dia 30, se não se realizar no dia 30, que é o dia em que se realiza a cimeira da NATO, a possibilidade de exercício do direito desaparece. E é para esse, e é nesse contexto que nasce e que depois se desenvolve a intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias. E, portanto, eu acho que se confunde, de certa maneira, a eficácia do sistema com os meios processuais ao seu dispor, e depois, já não em relação ao que o deputado João Cotricia dava nota, mas num comentário que o senhor deputado Alma Rivera também deixou sobre o tema, mesmo uma referência, como por exemplo, o que é que fazemos quando é negado um habeas corpus? Bom, se não há nenhuma questão de constitucionalidade associada à norma do Código de Processo Penal aplicável à situação que levou a que não seja, ou neste caso que seja negado um habeas corpus, não há nada a fazer no sentido em que temos uma decisão definitiva, enfim, estou a assumir que é um habeas corpus no Supremo, pode não ser, mas em qualquer um dos casos, a ordem jurídica terminou a sua apreciação da matéria. Não havendo uma questão de constitucionalidade, não se convoca ao Tribunal Constitucional para vir fazê-lo, porque essa é a lógica na qual construímos o sistema. E a minha crítica inicial à proposta mantém-se. Querer ter isto significa mudar de sistema de fiscalização de constitucionalidade. E, portanto, nestes moldes, é um debate a mudar, seja para ter um sistema misto ou para ter um sistema diametralmente diferente daquele que temos. Mas é uma alteração muito mais tectónica do que aparenta como mera crescente no artigo 20 e para o qual eu acho que era preciso muito mais reflexão e debate do que está subjacente às propostas. Com as quais, volto a dizer, tenho até alguma simpatia pessoal.
Tem a palavra a deputada Marisa Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para acrescentar, e sem prejuízo daquilo que foi agora dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, só referir o seguinte, aquilo que consta do número 5 do artigo 20 e que depois se efetiva através do processo de intimação que o Sr. Deputado referiu, o processo de intimação não é o exclusivo para esta tutela. Nós temos um outro exemplo, e é um exemplo até que resultou da reforma recente do processo civil, que é a tutela da personalidade e que também cabe exatamente aqui e, portanto, que é um processo urgente, que é para tutelar a personalidade em situações em que ela é ofendida, portanto, é um processo até paralelo a esse processo que o Sr. Deputado referiu e, portanto, não é exclusivo do direito administrativo, não é? Portanto, temos exatamente uma situação concreta para esta tutela que está aqui concretizada e que está aqui concretizada, não, ele é que concretiza, o 878 do Código de Processo Civil, mas que está aqui referida no número 5 do artigo 20. Portanto, era só esta nota que queria deixar. Obrigada.
Sim, Mónica Cantela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Muito rapidamente, só uma achega a esta discussão que se prende com duas coisas que já aqui foram faladas também e designadamente com a questão da fiscalização concreta do Tribunal Constitucional. Efetivamente, na esmagadora maioria dos casos, o Tribunal Constitucional está-se a abster de conhecer dos processos que concretamente lhe são submetidos para que deles conheça, para que conheça de mérito. E abstém-se de conhecer por razões exclusivamente formais. Nós sabemos que a interposição de recurso para o Tribunal Constitucional tem que suscitar uma norma cuja inconstitucionalidade já tenha sido suscitada no decurso do processo, a menos que seja uma decisão surpresa, mas na esmagadora maioria dos casos, por questões meramente formais, de má formulação, de erro, de deficiente de formulação no requerimento de interposição de recurso, os recursos são recusados e nem sequer são admitidos, quando se percebe perfeitamente qual é o sentido concretamente que aquela constitucionalmente normativa, aquilo lhe o aplicador da lei lhe deu e que violou a Constituição. Portanto, e nós temos que pensar muito bem nesta questão. Também aqui foi falada a questão das